Fala, meus queridos e queridas, estamos começando aqui mais um podcast. Meu nome é André Araújo e eu estou aqui com meu amigo Silvio Joaquim. Fala aí, meu amigo.
E aí, galera, tudo certo? Hoje a gente vai dar uma pequena conversinha sobre aquele período joanino, ou melhor, a gente vai dar uma contextualização sobre esse período. Não vamos falar necessariamente sobre o período joanino.
Exato. Que não é o período da Joaninha, mas é o período de Dom João VI. Sabia dessa, meu?
Podcast acabou agora, tá certo?
Sabia dessa.
Podcast acabou, tá certo? Não tem mais podcast aqui por diante. André, come biscoito aqui, acho que tem pra minha fome.
Isso aqui é biscoito treloso, cara. Tem que tratar direito, tá? Trata direito o biscoito. Não é qualquer biscoito não, tá, pessoal?
A dica é, quer dizer, o problema é biscoito ou bolacha? Comenta aí no comentário.
Não tem comentário, cara. Vai no... Aproveita... Não, peraí. Aproveita e vai no nosso Instagram e você vai mandar o nosso direct lá respondendo a pergunta se é biscoito ou bolacha.
Comente no comentário.
Exatamente. Mas pra você seguir o nosso Instagram, você vai precisar saber a nossa arroba, né? E você vai ter que se ligar que não é @xhistoria, mas é @xhistoria. Muita gente tá perguntando, tá? Não é @xhistoria, é @xhistoria. Então você vai clicar lá e botar @xhistoria no Instagram. Vai seguir a gente, porque a gente tá postando muita coisa. Todo dia estamos tentando fazer algumas postagens. Fazendo série sobre as constituições do Brasil. Estamos falando sobre algumas fotos históricas, alguns eventos históricos lá marcantes, tá?
Curiosidades.
Exatamente. Então siga lá pra saber quando a gente também posta podcast novo. E é isso. Vamos aí ao podcast de período joanino.
Ou melhor, contextualização do período joanino.
Tá. Bem, para falarmos, né, sobre essa contextualização do período joanino, do período de Dom João VI, temos que lembrar de um carinha aí chamado Napoleão Bonaparte.
Ou, como ele gostava de ser chamado, Napoleon.
Exatamente. Grande Napoleão Bonaparte. Esse cara é o seguinte, ele tava basicamente querendo invadir todos os territórios da Europa. Mas pra dominar e fazer um império. Mas por quê?
Exatamente. Veja só, Napoleão, quando ele assume na França... Agora, o engraçado é o seguinte, a Revolução Francesa veio pra acabar com o absolutismo. Mas aí dão os poderes para Napoleão. Eles não fizeram nada. Eles deram uma volta 360.
É. A Revolução Francesa durou alguns dias, né? Até botar Napoleão no poder.
Exatamente. E aí, negão, ficou com ele aí. Enfim. Napoleão, quando...
Mas não vamos nos matar aqui nos comentários, segundo o Silvio, né? Claro, a Revolução Francesa foi muito importante pra humanidade e pra toda a sociedade moderna, tá? Que fique claro aí.
Claro que mulher burro, idade contemporânea. Com licença, André.
Na rapidinho, cabeça, a Revolução Francesa foi...
Cabeça, na cabeça de André.
Essa parte eu vou cortar. Pode falar aí, à vontade. À vontade. Só pra ficar claro aqui, meu amigo. Eu acho que você deve ter esquecido, né? Mas a Revolução Francesa, ela marca a passagem da Idade Moderna para a Idade Contemporânea. Eu acho que você esqueceu essa parte.
Você deu a entender
não,
que era na... Idade Moderna, Moderna. Inclusive, vou assistir Rei Leão sexta-feira, só pra gostar aí, tá? Enfiego na cara dos antes.
Exatamente.
E também na cara.
Não, eu tô ansioso pra Rei Leão, não vou mentir.
Quem perguntou, só pra entender.
Acho que o pessoal aqui tá querendo saber, né?
Tá não, negão, tá não.
O povo quer saber. De novo. Inclusive, acho que eu já falei aqui, dá pra ver Rei Leão a partir do absolutismo, viu? Porque Mufasa... pode ser considerado um rei absolutista. Você pode entender ali que aqueles animais todos, quando eles sobem ali naquele monte, naquela montanha lá, naquela pedra, tá? Ele tem um monte de animais ali ao redor e aqueles animais são basicamente a corte do rei, tá? Cortejando. Zazu é o bobo da corte. Já parou pra pensar nisso?
Mentira, ele não é o bobo da corte, não.
Ele é o quê?
Ele é o mordomo.
Ah, entendi.
Muito diferente
traz
isso aí,
o vinho,
tá?
Né?
Ele é um mordomo, exatamente. Ele seria aquele que rege o rei, que dá o conselho, que seria aquele cara mais próximo do rei o tempo
pode
todo.
Ser também.
Exatamente.
Mas, voltando aqui ao nosso querido Napoleão Bonaparte.
gata, você não é o Napoleão, mas você ocupa uma boa parte do meu coração.
Acho que esse podcast aqui já pode ser encerrado. Já.
Não tá dando. Então, o nosso queridão Napoleão, ele consegue então ascender até o cargo máximo da França e sobe na cabeça dele a seguinte perguntinha. Com quantos passos eu consigo dominar o nosso querido mundo aqui? E a outra pergunta exatamente, no céu tem pão?
Alguns passos.
Exatamente. Então Napoleão começa sua investida grandiosa para enfrentar o mundo inteiro e dominá-lo. Napoleão, ele sente logo de início que ele tem uma senhora, ele tem uma rainha, ele tem uma soberana contrária a ele. É a bonitona, é a famosona, é a cheirosona, é a grandiosa Inglaterra. A velha senhora da Europa.
E aí você deve se perguntar, e onde é que entra Portugal nisso tudo?
Onde é que entra Portugal?
Porque, meus amigos, Portugal, ele era um dos principais parceiros, tá? Políticos e comerciais da Inglaterra.
Um dos mais antigos, inclusive, desde o século XVII. Lembra lá do final da União Ibérica? Então, Portugal só consegue retomar o seu trono perante a Espanha porque ele consegue fazer inúmeros acordos com a Inglaterra, para caso se houvesse guerra, a Inglaterra estaria aliada justamente com Portugal, contrariamente à Espanha.
Só que como a Inglaterra era uma inimiga do caramba e estava crescendo demais na Europa, a França e Napoleão obviamente tinham muito medo, então ele vai dizer o seguinte, não quero ninguém comercializando nem trocando nada com a Inglaterra.
Aí o problema fica sério.
E ele vai chamar isso de bloqueio continental. Só que, como a gente já falou anteriormente, Portugal era amiguinho, pô. Era amiguinho da Inglaterra.
Era amigos, os dois saiam pra tomar junto, ia rolar um vinho e tal. Era tico e teco.
Então foi basicamente o seguinte, Napoleão falou, ó, é o seguinte, Dom João, vou te dar uma ideia.
Exatamente. Daí?
Vou te dar, pô.
Fala aí, pô.
Se tu não parar de comercializar com a Inglaterra agora, não vai ser amigável a minha entrada no teu território, não.
Aí, Portugal fez o seguinte. No caso, essa proposta aí indecente da França seria ali no que corresponde a 1803, 1802, por aí, bem no início do século XIX mesmo, tá? Então, nessa proposta aí, Portugal vai olhar assim pro lado e vai dizer, ó, tamo tranquilo, parceiro, tamo tranquilo, tá? Portugal nunca, em momento algum, em qualquer circunstância, deixou de negociar com a Inglaterra. Isso que fique bem claro isso aí. Mas também não deixou de comercializar com a França. Isso é uma coisa muito interessante. Nunca ache que Dom João era só um comedor de frango. Nunca ache. Dom João...
Apesar dele parecer um.
É, porque ele era uma bolinha, né?
Exatamente.
Futebol. Ele é o seguinte, olha. Ele é um excelente articulador político. Ele conseguiu, eu não sei nem se é enganar, mas ele conseguiu mover as montanhas ali de Jacó e Israel para enganar Napoleão e dizer, ó, tamo só contigo aqui, meu parça, e mais de 3 anos após o bloqueio, tá negociando com Portugal. Quer dizer, com a Inglaterra. Nesse sentimento todo aí, Napoleão acabou invadindo a Espanha, que é o quê? Vizinha de Portugal. Quando ela invadiu a Espanha, negão, foi tiro, porrada e bomba. Como já dizia a pensadora contemporânea chamada Valesca Popozuda. Ela tem um livro muito bom chamado Beijo no Ombro que o Recalco Passa Longe.
E aí Portugal fechou aquilo. Fechou.
Fechou aquilo. Ficou 10 centavos real, 10 centavos real.
Fechou valendo, viu? Porque é o seguinte, se ele invadiu a Espanha, botou o irmão dele pra governar, imagine o que ele faria com o principal parceiro comercial dos ingleses, né?
Exatamente. Aí o negócio ficou muito sério. O pinico era amarelo, ficou verde.
Então João pensou o seguinte, meu irmão, a gente tem que sair.
Tem que dar um jeito, porque é o seguinte, exército os caras não tinham pra combater. Que isso
cara,
é bem,
é, Napoleão
isso
é bem claro. Todo mundo tinha medo dele, né?
Exatamente, porque pelo amor de Deus, Napoleão termina até com ão, né? Ão daquela coisa grande e tal, ão.
E aí teria que ser pensado uma saída estratégica, porque é o seguinte, o cara simplesmente não vai sair de Portugal e ficar sem nada.
Exatamente.
E aí ele parou e pensou o seguinte, cara, a gente tem uma colônia que pode prosperar bastante, no, que é o Brasil. Que não era Brasil na época, tá? Era uma América Portuguesa. Enfim. E ele pensa o seguinte, lá a gente pode estabelecer o nosso império, o nosso absolutismo, e pode fazer aquele lugar prosperar e crescer mais e mais. Portugal, beleza, a gente tá aqui, mas ele tá fadado a ser invadido por Napoleão. Então a gente precisa pensar uma forma, tá, de sair e de conseguir ter uma vida boa, de conseguir ainda, digamos, prosperar.
Exato. Só pra que fique mais claro ainda, veja, essa saída de Portugal, no caso, essa saída da corte portuguesa de Portugal
para... até porque, vale dizer, o povo português ficou lá.
Exatamente, tá? Sofreu um horror com os franceses e posteriormente com os ingleses dominando Portugal naquela época ali. Então, quando a corte portuguesa vem para o Brasil, quero que vocês entendam a seguinte questão. Isso não é do nada, isso não é... Eita, agora a gente vai... Não. Isso é desde muito atrás.
Foi
Veja,
planejado.
Quando ocorreu a União Ibérica, 1580, você tá anotando aí? 1580.
Não, tá.
Cala a boca, André, por favor. 1580. Olha quanto tempo atrás. Já houve um início ali de conversação para que a corte fosse transferida para o Brasília. 580. Quando houve, então, a reconquista...
Isso aí a gente tá falando de 1808, tá? Dessa fuga. 1808. Olha o tempo aí já.
Exato. Quando houve ali o período grandioso da mineração brasileira, houve também outros contatos para que eles viessem... No caso, que a corte portuguesa viesse para cá, para o Brasil também. Então, houve essa tentativa de vir para cá, para o Brasil também. Então, veja, não é uma coisa tipo, agora a gente vai, nunca vi. Entenderam? É uma coisa premeditada, é uma coisa muito bem planejada, é uma coisa estratégica. E outra, Dom João ainda não era Dom João, tá? É o príncipe
era,
João.
Justamente.
Exatamente, porque a mãe dele, Dona Maria, ainda estava viva.
Ainda estava no governo.
Exatamente. Obviamente, ela já estava mais... Ela estava...
Estava debilitada já.
Impossibilitada de governar, né? Outra coisa, uma crítica muito interessante. Quando falam, Dona Maria, louca, ela estava louca e tal. Tudo bem, no final da vida dela, já se tem registros dela realmente tendo ataques epiléticos muito engraçados aí. Mas deve-se salientar que a cultura machista deve, eu acho, né, que deve ter intervido aí nesse cenário. Porque, não sei, ela é uma das poucas mulheres que governa no mundo aí e acaba tendo o título de louca. Para que um homem venha governar, que no caso seria o seu filho, né? Então, fica por aí o pensamento.
Exatamente, é válido mesmo.
Eu sei que Dom João sai de Portugal, vem para o Brasil, e quando Napoleão chega em Portugal, ele fica simplesmente a ver navios. Então surge aí essa expressão.
Cadê o cara, né, boy?
Estar a ver navios.
E é por isso que não dá pra considerar Dom João, apesar dele gostar muito de comer frango, né? Apenas o comedor de frangos. O cara aí pensou realmente uma saída estratégica, né? Pra não ficar de mãos atadas quando Napoleão chegou. Então, tanto é que ele engana Napoleão. Quando Napoleão chega, não tem mais nada lá.
Exato.
Então, a partir daí, ele chega ao Brasil, né? A partir de todas esse contexto, né? A partir de todas essas pressões. Quando ele chegar no Brasil, ele obviamente vai querer efetuar mudanças e tal. Como a abertura dos portos, né? Pro Brasil não só comercializar com Portugal. E isso, essa abertura dos portos é um grande fator, inclusive, para você começar a quebrar o pacto colonial, né? Porque pensa, o pacto colonial, ele era justamente esse pacto entre a metrópole e a colônia. A colônia só poderia comercializar com a metrópole e vice-versa. Quando Dom João abre os portos, ele meio que quebra isso, que era um dos principais fundamentos do pacto colonial. E aí que vai abrir justamente para todo um processo de mais independência do Brasil nisso tudo, né? Além da criação do Banco do Brasil e tal. Então, você vê que ele tinha um plano quando chegasse aqui no Brasil, né? Que era tentar modernizar, entre aspas, o país, criar mais coisas, trazer artistas de fora. Ele trouxe muito também para poder criar coisas, arquiteturas, pinturas, enfim. Justamente para mostrar que isso era um plano dele, né? Chegar aqui no Brasil e tentar fazer coisas de melhorias. Claro que não foram só coisas boas, mas já cabe aí uma desconstrução desse período joanino, né? E de como começou isso tudo. Se você quiser saber mais coisas sobre isso, né? Como foi, como foram essas mudanças, quais foram as principais mudanças desse
como
período.
Como foi o período,
né,
joanino em si, né?
Exato,
aqui,
né,
no Brasil já.
Porque a gente vai falar basicamente da chegada deles aqui no Brasil.
Exato. Esse período joanino que vai durar de 1808 até 1821, ele vai ser caracterizado por inúmeros movimentos, não é? Ele vai encontrar um Brasil que quer muito essa liberdade, que quer muito esse poderio mais efetivo. Justamente, uma das primeiras mudanças dele é justamente essa. O fim do pacto colonial, que vai acabar agradando aí. Só que veja, esse desenvolvimento do Brasil, ele é restringido, tá? A gente pode colocar esse desenvolvimento do Brasil mais fechado ali no Rio de Janeiro, que é onde ele vai se fixar.
Tanto é que é uma das críticas das outras províncias, né? Que parecia que tudo se concentrava no Rio de Janeiro.
Exato. Parece que as outras províncias não tinham direitos, apenas deveres, que
e
era
outra,
de pagar impostos.
O dinheiro dos impostos das províncias que eles pagavam iam também pro Rio de Janeiro. Esse
exatamente.
Então meio que você pagava apenas pro Rio de Janeiro se modernizar.
E aí vai ficando uma coisa muito mais complicada, né? Que o Rio de Janeiro realmente cresce bastante, vai se tornar uma cidade cada vez mais influente, mas em contraposição, as outras províncias não vão ter esse status, não vão ter essa melhoria.
É, não vão ter essa atenção toda que o Rio recebeu, justamente porque a corte estava lá. Então não era coincidência, sabe?
E outro ponto que a gente pode destacar é justamente a criação da biblioteca. Poxa, ele traz um acervo bibliográfico de Portugal gigaenorme. E aqui vai se começar, então, a criar uma cultura de leitura, uma cultura de desenvolvimento de pesquisa. Obviamente que essa vai ser uma prática apenas unicamente da elite. Bem posteriormente, a gente vai encontrar essa prática sendo desenvolvida entre os grupos sociais mais populares, dizendo assim, num português mais vulgar.
Então é isso, pessoal. Eu espero que você tenha gostado desse podcast sobre Dom João. Tentamos aqui fazer toda a contextualização da sua chegada aqui no Brasil, de como aconteceu, da influência de Napoleão, da presença inglesa nisso tudo. Que, inclusive, a Inglaterra ela vai continuar tendo presença aqui no Brasil após a chegada da corte, né, em 1808. E eu espero que você tenha gostado. Agradecemos demais por você ter escutado, né, aqui até o final. É, pedimos que você siga lá nossa página do Instagram, como já falamos, @oxhistoria, tá? Obrigado pelas mensagens mais uma vez. E então, é isso, tá? Compartilha, não esquece de compartilhar aí
nos
grupos de WhatsApp, tá? Aquele seu amigo que vai fazer uma prova de história, tá precisando aí de uma informação sobre o período junino, seria muito massa se você nos ajudasse compartilhando, porque a gente precisa também muito da ajuda de vocês, né? Pra que esse projeto cresça, né? E continue nessa pegada que a gente quer, informando vocês, falando sobre história, que é uma coisa que a gente gosta também, tá? Então é isso. Agradeço vocês, um beijo, um cheiro,
um abraço e até mais.
Que a história esteja com vocês.